Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira-Lata. Eu sou a Estela Godoy.
Eu sou a Natália Gerosa e estamos aqui para mais um bate-papo saudável e interessante.
Bem-vindos, vira-latens queridos, a mais um episódio de última hora, literalmente. Não estava programado a gente falar sobre a cultura do estupro, como vocês puderam ler na introdução desse novo episódio, mas últimos acontecimentos nos obrigam a falar, é óbvio, do caso da Mariana Ferrer. Vocês sabem, nem eu nem Natália somos especialistas. Então, por isso, a gente tem a honra de ter a nossa querida convidada, Shira, estudante de Direito. Bem-vinda, querida, e obrigado por aceitar o nosso convite de última hora.
Obrigada a vocês por me convidar para falar sobre um assunto tão importante e de pauta tão pesada que é o estupro.
Exatamente. E, né, a gente fala dos últimos acontecimentos, mas eu vou falar dos acontecimentos dos últimos milhares de anos, na verdade, né? Essa foi só mais uma semana na vida de mulheres, vendo que, por muito esse tópico, ele não é levado com a seriedade que ele realmente precisa. E por isso que a gente propôs de última hora essa conversa. A gente vai fazer isso como uma roda de conversa, vira-latenhos, justamente para vocês entenderem que são tantas nuances, é tão complexo e é tão horrendo esse assunto que um roteiro não ia resolver o problema para gente. A gente quer realmente ir a fundo e conseguir ter uma conversa honesta entre nós e possivelmente abrir o debate com vocês, tá? Então, eu acho que seria legal a gente começar falando o que a gente entende por cultura do estupro, porque eu já vi muita gente me questionando que a cultura do estupro, ela não existe, que isso é, que são casos isolados, que são homens com problemas psiquiátricos, e pelos meus estudos eu não consigo acreditar nisso, para mim é uma cultura. Eu queria saber de você, Ashira, o que você acha?
A cultura do estupro, ela se dá por vários fatores. Ainda são fatores lá, são mecanismos que a gente não consegue controlar ainda. A gente tem que tratar esses mecanismos que são as causas, né, que impedem da cultura do estupro ser banida. Já vem de, como você disse, de milhões de anos, e não tem como colocar de lado que o feminismo nessa esfera é muito importante. Só com o feminismo que a gente pode vencer esses mecanismos, né, que eles proporcionam para a cultura do estupro mais força ainda. E nessa questão, nessa ampla questão, não tem como não falar ainda de política, não tem como não falar ainda de todas as situações que a gente vive, não só o estupro, violência, a situação do assédio sexual. Hoje eu estava conversando com os grupos, os movimentos, e estava falando para eles, gente, nós temos que lutar não só falando do estupro que houve, mas contra a violência de todos os dias. As mulheres vivem violência todos os dias. É como se fosse uma avalanche que só vai desmoronando. E enquanto a gente não se unir e não fazer nada, vai continuar desmoronando. É isso que eu estava falando para as meninas. Eu queria dar minha visão ampla, quando vocês me chamaram para conversar, sobre a minha visão pessoal e sobre a minha visão do direito, que é um pouco diferente.
E qual é a sua visão em relação ao direito?
Da Mari Ferrer,
né? O processo em si tem 91 páginas com 21 testemunhas, sendo elas garotas que trabalhavam no local, Café de la Musique. Acontece que várias pessoas, durante o relato do estupro da Mariana Ferrer, várias pessoas foram até os relatos, as postagens de Instagram dela, falarem, eu já sofri isso no café, já colocaram droga na minha bebida no café, já fui dopada no café. Mas o café já teve várias denúncias, mas nenhuma, né? Nenhuma denúncia foi levada à frente. E quando a denúncia não é levada à frente, ela não vira processo.
Sim.
É, isso é dado estatístico no Brasil, né? Estima-se que somente 10% dos casos são denunciados. Oficialmente, são cerca de 50 mil por ano. Ou seja, os números reais devem estar mais próximo de 500 mil casos de estupro por ano, né?
Exatamente. E aí, o que que acontece? As denúncias não foram levadas à frente. O juiz, nesse caso, ele não pode fazer nada. Ele tem que julgar pelo que ele tem. Não adianta ele levar alegações só em conta, ele tem que ter provas. E nesse caso, especificamente, faltaram provas. Faltaram provas, na minha visão, tá? Na minha visão do direito. É, se eu fosse o juiz, todo mundo está falando da postura do juiz em si. A omissão do juiz, para mim, nesse caso, foi clara, como mulher, como uma futura profissional de direito, a postura do juiz, para mim, ela foi omissa, sim, em relação a Mari.
Eu tenho uma pergunta. Perdão, desculpa te cortar. Essa é uma pergunta em relação à questão das provas. Pelo que eu vi, consegui acompanhar do caso, não teve a perícia que comprovou material genético, provas de sêmen na roupa dela?
Sim, só, mas isso no direito não prova que isso foi um estupro e que ela foi violada, porque não tinha violência sexual no exame dela, entendeu? De corpo de delito, nem de nada, entendeu?
Então é a
É,
palavra dela, né?
isso no direito só prova que eles tiveram uma relação sexual, mas não prova que ela foi estuprada.
É, eu achei que eu tivesse visto em algum dos relatórios que provava que antes ela era virgem, que de fato houve uma consumação do ato sexual.
Sim, houve
Então houve a
rompimento de vínculo.
confirmação do ato sexual, mas não do estupro em si. A questão volta na questão do consentimento. É isso, se eu entendi direito?
Isso, a questão volta no, na questão do consentimento todo, que ali prova que teve um ato sexual consensual.
Eu
A
entendo, mas
questão do...
você não acha que a decisão do juiz, ela foi meio tendenciosa, até na questão de provas, porque as 37 câmeras de segurança, ó, as imagens são gravadas durante somente 4 dias, sendo que no dia seguinte da violência, a Mariana Ferri fez o depoimento. Então, tecnicamente, as câmeras deviam ter de segurança ainda estavam com a gravação. Por que que a justiça pediu, demorou meses para pedir essas gravações? E da onde que saiu aquela gravação, então, quando ela sobe a escada e depois desce, que estava vendo claramente que ela não estava 100% das suas capacidades?
Dentro do processo, tem a informação de que tinha 37 câmeras no local. Dessas câmeras, sem querer, no processo tem que, sem querer, o técnico lá da casa, juntamente com o dono, apagaram as imagens, porque para eles apagavam sempre e não tinha nada ali relevante. Eles apagaram as imagens antes de receber algum ofício judicial pedindo para que as imagens fossem preservadas e entregues à polícia.
O que você há de concordar comigo que é bem conveniente, né? E o que você sincera me irrita, não somente nesse caso, mas na questão da cultura do estupro de maneira geral, é como você falou, esse sem querer, até essa invenção do estupro culposo não tem a intenção. Com os homens é sempre assim, ai, foi sem querer, né? A bebida que eles bebem. É, tadinho, ele não sabia o que estava fazendo, estava bêbado, mas quando é a gente, mereceu, né? Estava bêbada. O mesmo peso, mas medidas completamente diferentes.
Duas medidas. Eu acho que esse caso ele tomou uma repercussão pública, né? Que acabou sendo domínio público, mesmo que deveria ter ficado em sigilo, pelo menos com o meu entendimento, esses casos deveriam ser todos, né? Só entre a vítima, quem está sendo processado e tal. E casos como esse, como teve também o caso da menina de 10 anos, que teve também domínio público e tal, a mídia, ela vem com tudo, né? Para tentar, de alguma forma, reportar o que está acontecendo. E, de forma alguma, eu acho que isso não deveria acontecer, tem que acontecer. Mas eu queria a sua opinião, Ashira, do comportamento da mídia nesse momento, porque foi a mídia que colocou o estupro culposo em pauta, e aí todo mundo ficou puto, com razão, porque isso é um soco no estômago para nós mulheres. Eu queria saber o que você acha.
Assim, olha, o que eu acho, em relação, vou começar em relação sobre o que você falou do sigilo de processo, uhum. né, do sigilo processual, que você falou, ela pediu a quebra de sigilo processual, a vítima.
Ah, tá.
Ela pediu a quebra de sigilo processual e pediu para que toda a audiência fosse divulgada, entendeu? Toda a audiência fosse divulgada e o processo com a sentença também fosse divulgado. Então, sendo assim, o juiz deu o parecer de que a vítima podia pedir essa quebra de sigilo sem a interrupção do acusado, né? Ou seja, o acusado também deixou livre que ela poderia pedir o deferimento a favor de que as imagens da audiência e que o sigilo processual fosse quebrado. Ele não foi contra isso. Agora eu vou passar do fato da mídia. A mídia é sensacionalista. Queira ou não queira, vamos falar a verdade aqui, né? A minha verdade é, cada um tem a sua, a mídia foi muito sensacionalista. Esse termo, estupro culposo, está no processo como um termo existente. Então, quando o promotor ele faz a menção de que esse termo de estupro culposo é não existente, mas poderia se encaixar, a mídia distorce um pouco da palavra do promotor e lança logo uma jornalista do Intercept, parece que lançou esse termo, estupro culposo não existe. Quando o promotor tentou argumentar que poderia sim ser um estupro culposo, mas aí a jornalista distorceu tudo, porque lá no processo está escrito, dado que a menção culposa no crime de estupro, ela não existe no CDP, Código de Direito Penal. Entendeu? E a mídia, ela faz tudo ficar muito sensacionalista quando ela na busca por likes, ela coloca um título desse, né? Uma empresa que buscava por likes. Então, ela colocou o título estupro culposo.
Eu acho assim, eu concordo plenamente com você de que a mídia ela é tendenciosa, ela vai querer sempre fazer o buzz, porque é isso que dá visualizações, dá likes e dá dinheiro. A gente sabe, a gente vive numa sociedade movida ao dinheiro. Mas, independentemente de ter havido uma distorção da sentença ou não, eu acho que essa questão do estupro culposo, ela ilustra exatamente e perfeitamente bem a cultura do estupro. E, independentemente do fato de ser tendenciosos ou não os títulos da mídia, eu acho extremamente importante a gente falar, é bem aquela frase, né, falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Né? Porque, assim, cultura, quando ela, cultura, o termo entrou no nosso vocabulário, foi no início do século XIX, e é um fenômeno que é estudado pela antropologia e pela sociologia. Então, o Edward Taylor, que é um antropólogo e historiador, o que, que ele definiu a cultura? Né? Tomando em seu sentido mais amplo, etnográfico, cultura, é todo esse complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Ou seja, cultura não é algo genético, não é algo biológico. Não existe, é construído. Exatamente, é questão construída. Então, assim, apesar de ter sido deturpado, o caso em si, a gente sabe, está mais do que claro que o André Aranha não foi condenado de um estupro culposo, foram outros motivos, mas ainda assim, a polêmica, eu acho ela extremamente importante, o debate é extremamente importante, é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente fala. Então, acho que tudo que incita o debate, a polêmica, está valendo, para a gente refletir sobre a questão.
Eu só vou completar um pouco do que eu falei, a busca por lá é que ela não vem só da empresa que divulgou esse termo como estupro culposo. Nós percebemos vários comportamentos, estou tentando aqui falar sem os termos jurídicos para entenderem melhor o que eu estou passando, tá? Nós temos visto durante esses dias, o que a gente tem visto são ondas de mulheres já no limite. No limite. Isso da Marina foi só o estupim. Quando você vê em um julgamento um advogado defendendo o seu cliente, mas atacando uma vítima que está ali por um crime de estupro, denunciando, você cala milhões de mulheres que já passaram por isso.
Uhum. Que, inclusive, se recusam a notificar justamente pelo medo, essa repercussão. Ilustra perfeitamente bem o nosso medo, né?
E esse foi um caso de uma mulher e um homem brancos com mais visibilidades, mais privilégios, no qual deu nisso. Agora a gente imagina todos os casos de mulheres que não têm nem a chance de sequer pensar em denunciar. Se ela, por exemplo, né, uma mulher, uma mulher que uma casa limpando a casa, né? E aí o chefe, o dono da casa estupra ela e é um homem poderoso. Qual é a chance dessa mulher realmente se sentir motivada para denunciar esse homem quando a gente vive uma realidade no qual sempre é questionado a integridade da mulher quando o ato de estupro é ocorrido? Tanto que desde pequenas nós somos ensinadas pelas nossas mães: fecha a perna, não usa essa roupa, não provoca os caras, fica na sua.
Eu vou mais além, não é desde que a gente é pequena, é desde que o mundo é mundo. No Egito Antigo mesmo, que era extremamente progressista comparado aos outros países naquela época, a mulher, ela tinha muita liberdade, muitos direitos, obrigações, mas ela não tinha o mesmo status social do que o homem. E a gente vê muito isso, o caso da Mariana Ferrer, o caso também da Ângela Diniz, que aconteceu há muito tempo atrás, essa transformação de quem é a vítima, né? O estupro tem a pessoa que estuprou e a pessoa que foi estuprada. A pessoa que foi estuprada, geralmente, né? Enfim, é a vítima, é a que sofreu a ação. E nesses processos, sempre é essa culpabilização da vítima. Por quê? Porque na cultura do estupro é isso. A mulher, o valor dela é de acordo com as suas condutas morais, e que o homem não.
Sim. A cultura em si, né? Por que que a gente fala que é uma cultura? Porque ela é recorrente. Ela não é algo que não que são raras exceções. Ela está em todas as camadas sociais. Ela acontece em todas as culturas, em todas as civilizações, todas as raças. E o que a gente quer assim deixar claro que esse conjunto de características, né? Ele é denominado cultura do estupro, o conjunto de violências simbólicas que viabilizam a legitimação, a tolerância e o estímulo à violência sexual. Porque a gente presta atenção, a gente odeia o termo estuprador, né? A gente condena muito o termo estuprador. No entanto, a gente permite filmes de conotação sexual aonde mostra a violência sexual contra a mulher. Quantas cenas de estupros a gente já não teve que ver em filmes? Quantos filmes pornôs não incitam o estupro? Então, ele tá na cultura e a gente diz que não aceita o estuprador, mas a gente aceita o estupro.
Bela Adormecida. Estupro.
Pois é um conto de fadas. E aí a gente acha que porque parece romântico, porque o cara é bonito, é ok. Aquele filme que saiu aqui, nossa, aquele filme horrível, 300 dias de sei lá o quê, que o cara ele rouba a menina, a mulher, e fala para ela: olha, eu vou te dar 364 dias para você se apaixonar por mim.
Apaixonar é um filme terrível.
Horrível! E é uma série de livro, vai sair mais.
Eu confesso que eu vi o começo, eu fiquei irritada e mudei.
Eu confesso que quando eu vi o tema, eu pensei que fosse mais uma coisa mais interessante. Quando eu vi o filme em si, que eu comecei a ver o começo, eu falei, gente, isso não devia nem estar aqui.
Porque romantiza, a gente romantiza a violência contra a mulher. Por isso que é uma cultura. Ela já está romantizada e insistem em negar isso, né? É, quando você coloca o pai para entregar a filha para o homem no casamento, é aquela coisa, ela sai da propriedade do pai para ir para a propriedade do marido. Está na cultura. É, isso... é o que a gente está tentando colocar aqui. O caso da Mari Ferri, ele é um caso de milhões de casos que ocorrem que nem estão em processo. Tem diversos casos que estão em processo agora e a gente nem sabe, porque está com sigilo. E aí imagina os que nem chegam a processo, que é simplesmente faz parte dessas mulheres, né?
Simplesmente, Nath, te cortando, desculpa, 80% dos casos de estupro não passam para a fase de processo no Brasil, viu? Eu acho claro ficar ciente, porque teve uma juíza aqui no Brasil, que foi a público, né? Não vou citar o nome da juíza, mas teve uma juíza no Brasil que foi a público falar que 80% das mulheres mentem quando falam que são estupradas. Uma mulher juíza falando isso aqui, acontecendo nesse momento, lutando, né, pela nossa vida, né? Porque estamos lutando pela nossa existência, pela nossa permanência no mundo, porque estão tirando a nossa permanência dia após dia. E aí você escuta uma mulher, juíza, mãe, mesmo que não fosse mãe, falar assim: 80% das mulheres que denunciam estupro estão falando mentira.
Gente, esse é o tamanho da lavagem cerebral que a gente vem sofrendo durante milhares de anos. É esse ponto de uma mulher que acho que, como mulheres, todas nós deveríamos estar unidas, mesmo que aquelas que não pautam pelo feminismo, não estão de acordo com o movimento feminismo, provavelmente elas não sabem que há diferentes filosofias dentro do movimento, mas eu acho que só pelo fato de ser biologicamente mulher, você deveria participar da luta, porque afinal de contas, se hoje a gente tem a liberdade de poder ligar o microfone e debater, é graças às feministas que desde os anos 20 estão ali na luta para a gente ter o nosso direito de existir e de ser legalmente e moralmente consideradas como pessoas.
Foi o que eu falei também hoje sobre a questão no grupo. Estamos em um grupo grande de mulheres que tem mulheres que são de uma ideologia política, outras que são de outra, né? Religiões totalmente diferentes, mas que estão no mesmo grupo pelo mesmo ideal. E eu cheguei a falar isso hoje que você está falando é sobre se manter à parte de tudo que nos faz diferentes, para buscar esse alinhamento de pensamento que todas nós temos quanto à questão do estupro. A Mari, ela sofreu, não como estudante de direito, eu não posso falar, tá? Com toda a certeza de que ela foi estuprada, porque o direito, ele abrange variáveis da vida, e nem posso falar com toda certeza que não foi, né? Mas o que foi apresentado para a gente ali naquela audiência foi uma menina cercada por quatro homens brancos do patriarcado, constrangendo uma mulher. O que foi mostrado naquela audiência foi isso. E o estupim para tudo isso, que eu já vou falando desde agora, que eu quero que as pessoas entendam, foi isso. Foram quatro homens brancos metralhando uma mulher. Isso que as pessoas, as mulheres, têm que ver. Têm que deixar ideologias políticas e religiosas de lado e olhar, porque eu não gostaria de estar no lugar da Mari naquele momento. Eu acho que ninguém gostaria.
Foi horrível, ninguém. Só de você ver as cenas. E, na verdade, isso acontece constantemente no universo que a gente vive. Se a mulher... nesse caso, foi um caso de denúncia de estupro. Mas e se a mulher está fazendo um estudo sobre o estupro? Por exemplo, tem a Susan Brown Miller. Ela escreveu um livro, em 1975, que chama Contra a Nossa Vontade. E o argumento dela é um argumento que deu um baque assim na sociedade. Ela fala que o estupro é um processo consciente de intimidação pela qual todos os homens podem atuar para manter todas as mulheres em um estado de medo. Imagina uma mulher falar isso nos anos 70. Então, obviamente, ela foi criticada amplamente. E foram, assim, sociobiólogos, vários estudiosos criticaram ela, e também porque ela vai criticar autores como Freud, Marx, Engels. Assim, ela coloca todos esses homens em pauta porque ela fala sobre os descuidados que eles tiveram ao falar sobre o domínio masculino sobre a mulher. Então, isso é muito comum acontecer. Mulheres estão fazendo estudos sobre o estupro já faz muito tempo. O que acontece? Elas são amplamente criticadas por falarem coisas que dói o ego, né? Machuca o seu ego quando você fala que, sim, você pode ser um potencial estuprador. Porque é pelo medo que eles mantêm a gente subjugadas, né? Não tem outra forma de você realmente subjugar um ser humano se não for pelo medo. Porque se eu não tivesse medo, eu iria denunciar. Eu iria lutar contra isso. Mas você continua diminuindo elas e você continua diminuindo até as teorizações que elas têm sobre isso. Tem uma outra teórica. Esse daqui eu achei pesadíssimo porque foi uma teorização antropológica que ela fez. É a Elizabeth Fisher, ela escreveu A Criação da Mulher, né, a Evolução Sexual e a Sociedade, né, a Evolução Sexual e a Sociedade, isso foi em 1979. E ela postula uma teoria, gente, é uma teoria, tá? Não vamos, né, achar que isso é a resposta absoluta, mas ela fala que, assim, que a domesticação dos animais ensinou o homem o seu papel na reprodução. Então, o homem entende o seu papel na reprodução a partir do momento que ele observa os animais que ele está domesticando. E a prática do coito forçado entre os animais conduziu o homem à ideia de estuprar mulheres e forçar a reprodução. E assim, levando à dominância masculina institucionalizada e à agressividade deles com o corpo feminino. Obviamente, isso é uma teorização, não dá para você achar que é um evento que se resume toda a história da mulher. Mas há de se pensar que é quando você entende que, pela coerção, você consegue o que você precisa. E o que o homem, de fato, precisa? O controle sobre a reprodução humana, porque o controle está dentro do nosso útero. A gente que decide, biologicamente, é a gente que decide, né, ter o filho ou não. Como o homem não tem esse poder, essa frustração dele de não ter esse poder, ele vai lá e cria um sistema no qual ele domina socialmente e culturalmente o poder da reprodução, mesmo que não seja biologicamente o controle dele. Temos que refletir. Temos que refletir que hoje nós temos uma cultura do estupro e isso vem de muito tempo. Temos que considerar todos os fatores. Eu acho que isso é o que está em pauta aqui, que as pessoas acham que unilateral, né? É só um caso, é só uma perspectiva. Não é.
Os dados estão aí para provar isso, né? 86% das mulheres brasileiras já foram assediadas.
Tá aí.
86% das mulheres brasileiras já foram assediadas, 80% dos processos de estupro nunca chegam na fase de processo, entendeu? Das denúncias, quer dizer, 80% das denúncias nunca chegam na fase de processo. Hoje é difícil, o Código Penal brasileiro, ele é difícil de provar, uma mulher provar que houve um estupro. Entendeu? Porque estupro não deveria ter dois tipos. Eu sou contra, tá? Porque na lei aqui, né, no Código Penal Brasileiro, o estupro, ele é tipificado em dois tipos, tá? Dois tipos. O intencional e o estupro presumido, que é estupro ao vulnerável, estupro à criança. Então, para mim, deveria ser estupro é estupro. Não tem tipificações em estupro. Mas quem fazem essas leis são... É geralmente quem estupra, né?
Uhum, homens.
Quem faz a lei é geralmente quem estupra. Então, já faz a lei pensando em se defender. A lei, ela não foi escrita pelo patriarcado, pelo homem branco, para punir alguém. Ela foi feita para se defender. É só você olhar o Código Penal Brasileiro. Ele não foi feito para punir, foi feito para se defender, porque você sempre acha brechas para se defender dentro dele.
E essa acho que é a grande questão, né? As leis. Porque, para quem não sabe, o estupro, as leis em relação ao estupro, elas vão modificando de acordo com a época. Então, até um certo tempo, estupro era só penetração pênis e vagina. E aí houveram a necessidade de você modificar a lei para falar que o estupro não é só penetração. Até porque tem homens que têm a fantasia de estuprar, mas eles não conseguem levantar. Então, eles vão estuprar essas mulheres de outras formas. É isso que a gente. Eu também quero que as pessoas entendam. O estupro não é só sexo. Ele é o poder, ele é a dominação, ele é o controle e a coerção. E para esses homens, as pessoas acham que, né, o estuprador ele não tem consciência. Muitos deles não penetram justamente para não ter evidência. Para não ter material
Exato.
Genético ali para ser coletado, mas ele vai abusar dela.
Eu acho bem interessante você entrar nesse ponto, Natália, de que a questão do estupro não é o sexo em si, e é verdade. Eu até vi um post das meninas do Sufrágice que dizia: a justiça criminal brasileira, que historicamente violenta mulheres com teses absurdas de como a legítima defesa da honra em caso de feminicídio, agora escolhe o argumento de um estupro culposo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que moralmente, estruturalmente, legalmente, todos os componentes que fundaram a nossa sociedade foram feitas para beneficiar poucos, para garantir que eles continuem no poder. E volta na questão do poder. A cultura do estupro é isso, continuar garantindo que as mulheres continuem sob o controle.
Ashira, essa questão do poder, você está estudando basicamente, né? Você estudou aí a lei e como funciona e como isso acarreta na vida dos indivíduos. Eu queria que você colocasse aí um pouco o seu pessoal. Você enxerga essas leis que são criadas aí por homens, porque eu quero, obviamente, eu não quero desconsiderar a lei. Eu sei que existem leis por uma razão, mas ao que parece é que essa lei, como a Estela falou, ela está constantemente só beneficiando poucos.
Olha, eu vou te dizer a minha opinião pessoal. Eu espero não perder a carteirinha da OAB por isso. Tá, ok? Porque eu estudei direito, não foi para me colocar dentro de uma. Eu estudei direito para ajudar as pessoas. Então, para saber mais da lei, para poder auxiliar as pessoas. Então, o que acontece é que a minha construção de pensamento das leis, como eu já falei aqui, elas são só para um grupo de pessoas. Quando você fala que a lei é para todos, geralmente, quando você escuta alguém dizendo a lei é para todos, eu mesmo quase dou uma risada, uma gargalhada, porque eu sei que não é para todos. A lei é para quem tem dinheiro, a lei é para quem tem poder, a lei é para quem tem aliados, entendeu? E não é o poder da lei em si, é usar a lei para se defender, no caso, entendeu? Porque a lei, a lei do Brasil, assim, eu considero muito que a lei no Brasil é muito diferente de outros países, por causa a Constituição do Brasil, ela tem um embasamento raso. Juízes, promotores não escrevem as leis. Eles só podem modificar ali um pouco do que já está ali escrito. Né? Quem aprova leis, quem escreve as leis, é o nosso Congresso. E justamente no Congresso, eu considero que esteja a parte mais suja. Entendeu? A parte mais suja e a parte mais indigna, que usa lei justamente para se defender. Então, as leis, elas não... A questão de lei, a definição de lei, para mim, é muito atênua. Uhum. Na minha questão pessoal, ela é muito atênua. Porque ela só beneficia um grupo. E não mais que isso. Porque, vamos supor, aqui falando, vamos supor que o acusado fosse um pobre, negro, favelado. O que aconteceria com ele?
Já estava na cadeia.
Ou morto.
Nem poderia. Uma que ele não teria nem recurso para responder isso, né? Livre. Ele estaria respondendo provavelmente já algemado. Porque a gente sabe que
aí
o sistema...
Aí eu pergunto, porque na lei, como eu estudei a lei na prática e na teoria, ela diz que todo mundo tem direito à liberdade. Quando eu escrevo todo mundo tem direito à liberdade, eu mesmo me debato com a lei onde eu escrevo ali que todo mundo tem direito à liberdade, mas eu vou punir um assassino, eu vou punir... Mas fora isso, a questão da lei, em teoria, é que todo mundo se mantenha em liberdade. Não tem nenhuma lei, se você pegar o Código Penal, não tem nenhuma lei falando assim, vamos supor, na classe do estupro, como a gente está falando, estuprador tem que ir para a cadeia. Não tem uma lei que diga isso assim, entendeu? Diretamente. Estuprador vai... Não. A lei escrita, em teoria, ela vai, antes de falar que aquele indivíduo que estuprou, ele vai para a cadeia, ela vai te dar um monte de saídas para ele não ir para a cadeia.
Porque, acima de tudo, é a presunção de inocência, não é?
Exatamente. Então, eu estou tentando aqui passar para vocês que no Código Penal Brasileiro não há nada que fale em classe, um indivíduo vai para a cadeia. Não. Porque primeiro tem que ser provado, mas para ser provado aquele crime, vocês não fazem ideia do que as vítimas, vamos falando no caso do estupro, tem que passar. Então, a minha opinião pessoal de lei é que ela foi escrita para dar uma base para aqueles que escreveram ela para se defender, só isso.
Com certeza, a gente volta na base do Código de Lei da República, tal qual a gente conhece nos dias de hoje, que foi feita graças à Revolução Francesa. E logo depois da Revolução Francesa, que o direito dos homens foi assinado pelo rei garantindo a República, uma das parlamentares que participou, inclusive, da redação dos textos Direitos e Deveres do Homem, ela percebeu que, na prática, os direitos e deveres, principalmente os direitos, eram realmente só dos homens, sexo masculino. E ela começou a advogar pelos direitos e deveres da mulher em contraposição aos direitos e deveres dos homens. Bom, ela foi decapitada e não teve processo. Fim da história.
Pegando aí um pouco da sua história, o que o juiz fala na alegação final, principalmente desse caso que a gente está discutindo aqui agora, ele cita uma frase do primeiro juiz de direito, né? Do primeiro juiz de direito brasileiro, que fala assim: eu prefiro absolver um culpado do que punir um inocente. Então, pelas dúvidas que ele tinha, ele supôs e usou essa frase para definir a sentença que ele deu. O que eu achei desnecessário.
Totalmente, né? Porque é daquela coisa, né? A gente presume, E principalmente num caso como esse, na onde a gente sabe, como a gente já falou, é uma cultura de estupro, e aí você coloca esse argumento, quantos casos não foram usados esse mesmo argumento? Esse mesmo argumento, porque a gente sempre vai duvidar da vítima. E a gente duvida de vítima morta, né? Que nem o caso da Daniela Diniz.
Mas isso, esse caso é tão abrangente, meninas, porque se eu fosse ficar falando das 91 páginas de processos aqui, a gente ia passar dias falando. Porque nessas 91 páginas tem testemunhas que trabalhavam no lugar onde aconteceu, né, o fato. Elas trabalhavam lá onde se deram as filmagens, que eles tinham 37 câmeras, inesperadamente as imagens sumiram. E só tinha de uma câmera só, poxa, né? Aí vamos lá para o fato de que as testemunhas trabalhavam no local. Poxa, não tem como levar em conta as alegações dessas testemunhas porque elas trabalhavam no lugar, entendeu?
Elas vão aí falar você o que vão o falar para elas falarem, né?
Exatamente, tipo, né? Aí é você vê o vício. Exatamente, aí você vê o vício processual, que é aquela coisa. É, todo mundo está argumentando, falando, e eu vi muitos comentários, tá? Contra a vítima, e eu, assim, eu fiquei abismada como a maioria era de mulheres. As mulheres têm que muito se alinhar ao feminismo, eu acho que falta muito, a política trouxe muita ruptura do feminismo, e isso me dói muito. É a única arma que nós temos para lutar, é o feminismo. Não adianta correr para um lado, não adianta correr para o outro. É a única arma que nós temos para lutar, independente de tudo, independente de religiões diferentes, de política diferente. É a única arma que nós temos para lutar. Quanto ao processo de 21 páginas, o réu, ele mentiu, ele trocou o depoimento, mentiu na delegacia, falando que não tinha tido relação sexual com a vítima. E na segunda oitiva ele corrigiu e falou que teria mentido, porque o advogado falou para ele que ele, se ele falasse a verdade, ele ia ser preso. Ora, ele mentiu. Ninguém indagou ele no julgamento quando ele falou que tinha mentido porque o advogado dele pediu. Eu não vi o juiz indagar ele por isso. Eu não vi o defensor público indagar ele por isso. Eu não vi o promotor indagar ele porque ele tinha mentido. E na hora dela, o que eu vi foi uma mulher metralhada por 4 homens brancos.
Com argumentos que nem eram tão pertinentes em relação ao caso, com fotos que não deveriam estar fazendo parte do processo.
Exatamente.
Eu acho assim, o feminismo é extremamente importante, óbvio, mas eu não acho que seja a única ferramenta, possa se dizer, para corrigir isso, porque, como você falou, o que mais tem são mulheres condenando, e a gente sabe que o processo de hegemonia cultural para essa predominação masculina, ela começou há muito tempo atrás. E é uma questão de poder, como a gente já mencionou aqui. Então, eu não acho que com um movimento específico do feminismo, que atualmente é extremamente mal visto, aliás, é extremamente mais mal visto e amado ao mesmo tempo, porque, verdade seja dita, vivemos num mundo polarizado, com as emoções à flor da pele. A gente, como feminista, e que está aqui com o microfone ligado, a gente também tem que entender, eu acho, todos os lados e desmistificar o movimento em si, para trazer mais pessoas. Até porque, se a gente observa na história, toda vez que a gente teve culturas que eram dominadas por mulheres, nunca era um matriarcado. Um matriarcado no sentido de oposição ao patriarcado, ou seja, mulheres superiores ao homem. Mas sim culturas matrilineares.
Eu acho que o feminismo é um movimento magnífico, no qual nós mulheres nos beneficiamos muito e lutamos muito para chegar onde a gente está aqui. Onde a gente está aqui, existe uma melhora, óbvio que existe uma melhora. E o movimento em si, ele é grande, ele tem vertentes, ele tem diversas pautas. Não é a mulher, ela não é universal, a mulher, ela é bem plural, na verdade. Então, eu coloco o feminismo como uma ferramenta extremamente importante, mas eu coloco também para nós mulheres que somos feministas, como a Estela falou, temos a consciência de que nem todo mundo vai sentar e estudar como a gente está fazendo. Nem todo mundo vai ler as 91 páginas que você fez, Ashira. Nem todo mundo vai sentar e ler um livro de 400 páginas para entender a estrutura do patriarcado. A gente tem que entender isso, que nós somos privilegiados o suficiente para poder ir atrás dessa informação e também temos a vontade. Mas o que a nossa obrigação é espalhar esse conhecimento de forma didática, que é a proposta do podcast. E sim, promover o debate. É lógico que a gente quer um debate, a gente quer que as pessoas opinem, mas a gente também quer que as pessoas parem, pensem e reflitam. Assim como a gente está tentando fazer. A minha proposta de trazer você, Ashira, era para trazer uma perspectiva, sim, do direito jurídico, mas também uma perspectiva de uma mulher que já passou por muito, que entende muito bem como é que é ser mulher. E aí eu e a Estela, a gente entra com nossos estudos, né?
Eu vou até emendar o que você falou. Eu entendo tanto como ser mulher, como dói o estupro, já fui estuprada, você sabe. E eu sei que meu caso, ele foi um caso que está no Ministério Público do Distrito Federal. Era muito mais difícil antes para mim do que agora falar sobre isso. Eu entrei, fiz denúncia, entrei no Ministério Público de cabeça erguida, porque quem tem que ter vergonha é o estuprador. Mas eu saí de lá muito decepcionada. Porque quando eu fui denunciar, eu senti o peso do preconceito, eu senti o peso de tentar, é como se alguém calasse a sua voz e você tentasse muito gritar, porque você precisava gritar, você precisa gritar, entenderam? Não sei se vocês conseguem me entender, é como se fosse uma voz que estivesse presa e você tivesse que gritar, porque se você não gritasse, aquilo iria te matar. E foi o que aconteceu comigo. Me matava dia após dia, dia após dia, dia após dia. Foi quando eu decidi lutar por mim mesma. Porque se eu não lutasse por mim mesma, se eu esperasse o Ministério Público lutar por mim, eu iria morrer. Tanto que, depois de várias tentativas, me cederam uma medida protetiva. Mas, mesmo assim, depois disso, houve várias tentativas do estuprador do mesmo se aproximar de mim. Mas, quando eu fui denunciar, só olharam para mim e falaram. Mas a senhora tinha um relacionamento com ele. A senhora não vai ter como provar isso. É muito difícil provar isso. Aí, quando eu fiquei assim, desesperada. E é por isso que hoje, mesmo fazendo direito, mesmo tudo, lutando para ter, sabe, a OAB e tudo, eu consigo entender que as leis não são para todos. É por isso que eu dei a minha opinião de que as leis são para certo grupo de pessoas, não são para todos. Hoje em dia, na minha opinião, falando juridicamente, a coisa mais difícil que tem é a mulher comprovar um estupro. Porque se tem sêmen, é porque foi consensual. Você, como que uma pessoa que está dopada, ela vai poder ter violência com seu estuprador? Não tem como. Não tem como. Como você vai provar? Como você vai provar um estupro em meio a você estar lá dopada?
Para você conseguir provar um estupro, você tem que ser extremamente violento, né?
Violenta, porque nós vimos no caso da Mari. Lá tem sêmen, tem imagens, tem a palavra dela.
É a questão, mas é o que você falou, isso. Essas leis é para proteger eles. Eles criaram essas leis justamente para proteger eles.
É a minha opinião pessoal que eu estou falando aqui. Agora, no direito, eu tenho que dizer que o juiz, ele fez o certo diante das leis do Código Penal. Claro, Mas na minha ótica pessoal, não, ele não fez o certo. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque para quem é advogado, o juiz fez o certo. E um advogado, geralmente, a maioria dos advogados, eles pensam como a profissão. Com a razão da profissão, não a razão em si. Né? Com a razão da profissão. São extremamente profissionais. E pensam assim, a maioria. Né? A maioria vai pensar, o juiz foi certo, porque não tinha, ele só tinha o quê? Houve uma relação consensual. Houve aí. E vários fatos, foi fatos das testemunhas, mas a maioria das testemunhas trabalhava no lugar. Entendeu? Então, isso não devia ser muito válido. Então, como eu passei por isso, como o meu caso está na justiça até hoje, já faz um bom tempo, vou dizer a vocês, um bom tempo, sem solução, não chamaram o estuprador para depor, não chamaram ele para ir dar explicações. E eu falando para vocês uma coisa extremamente relevante, no meu caso tinha imagens. Todas as imagens, tanto de violência como estupro. E eu mandei essas imagens para o Ministério Público. E mesmo assim não foi suficiente. Então eu quero que vocês entendam isso. Que as pessoas que estão ouvindo entendam isso, as mulheres que estão ouvindo entendam isso antes de ir lá na página da Mari, ou se não, se deixar deturbar por tudo que estão falando, que é muito difícil provar um estupro diante do Código Penal que nós temos hoje dentro do Brasil, né? Que ele é escasso de falhas e uma leitura que foi feita só para um certo grupo de indivíduos é muito difícil, é quase impossível. E o caso se tornou um apelo social porque foi um estupim, porque o que mais falta para provar? O que mais falta? É isso que a sociedade em si, nós, mulheres, estamos perguntando o que mais falta provar nesse caso.
Não só nesse caso, mas até quando a gente vai ser julgada pelos nossos valores morais.
Sim, pela nossa conduta, né, pessoal. Eu gostaria de agradecer a você, Ashira, por, enfim, do começo ao fim. Eu acho que você usou de todos os lados, todas as partes que existem da Ashira para conversar aqui hoje. E é muito difícil a gente mostrar todos os nossos lados, porque é um assunto muito delicado. Muito delicado, não. É um assunto muito sério. É um assunto que assola todas nós, mulheres. E não existe uma mulher neste mundo que não tenha medo de ser estuprada. Que não tenha consciência que o estupro é algo que pode acontecer e que ele vai ser provavelmente cometido por um homem. A gente tem esse medo.
E só assim, para terminar mais, para embasar mais, aqui teve uma PEC, né, no Brasil, teve uma PEC, que é 5117, que os senadores fizeram para que o feminicídio e o estupro se tornassem crimes sem fiança e crimes imprescritíveis.
Okay. Finalmente uma boa notícia.
Sim. Em meio tudo é uma boa notícia. Se o estuprador for pego em flagrante, crime, ele não tem direito à fiança, ele vai para a cadeia e é imprescritível. Esse crime não prescreve. Pode passar tempo que for, ele não prescreve. O tempo que durar, que ele pode fugir, né? Claro, o estuprador, né? Ele pode estar em fuga, ele pode ser fugitivo, mas daí 50 anos a polícia encontrou, vai para a cadeia. E outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui é o acusado, ele foi condenado na tese que se chama erro de tipo. De novo falando sobre isso, tá? Só para deixar claro, essa tese de erro de tipo são as tipificações do estupro, que são dois tipos, são caracterizados por dois tipos, o intencional, quando há intenção de estuprar, e o presumido, né, que é o estupro de vulnerável, essas coisas, né? É, estuprar uma mulher, alguém em estado de vulnerabilidade. Então, para deixar bem claro, se embasou, a absolvição dele se embasou na falta de provas de que a vítima estava vulnerável. De novo, ele foi absolvido na falta de provas que a vítima estava vulnerável, porque eles embasaram o tipo de estupro dele no estupro com vulnerabilidade, estupro ao vulnerável. E como não foi provado que a vítima estava vulnerável, ele foi absolvido. Se tivesse sido provado que a vítima estava vulnerável, ele teria sido condenado, só para as pessoas entenderem. Porque teve 5 exames, tá? Eu quero deixar bem claro isso, teve 5 exames com 5 peritos diferentes. E nesses exames não houve, não se encontrou, é bom deixar claro isso para as pessoas que não leram o processo, não se encontrou substâncias que pudessem, né, ser lá autuados como substâncias que são capazes de dopar uma pessoa. E no exame etílico da vítima não tinha porcentagem de teor de álcool para uma pessoa ficar alcoolizada ao ponto de não saber o que está, né, se passando ou fazendo. Só que eu quero deixar bem claro também isso, que existem 90 substâncias. Só foram testados 20, tá? Então, isso não significa nada. Existem 90 substâncias que podem ser testadas capazes de dopar qualquer ser humano e foram testadas 20 substâncias. O que mesmo o Ministério Público disse que o exame foi quantitativo, ele não foi qualitativo. Eles dizem que se houvesse alguma substância diferente no organismo, esse exame seria capaz de detectar. Ao meu ver, é difícil, e esclarecendo só mais uma vez, a vítima, que as pessoas perguntam muito do caso, não sabe o que está escrito no processo, a vítima fez os exames 12 horas depois, então não foi 3 meses depois, a vítima fez o exame 12 horas depois, mais 3 meses depois que esses exames foram ser testados. Em questão ao vestido da vítima também, que isso é importante, que as pessoas ficam perguntando, a vítima disse que tirou o vestido, né, a Mariana disse que tirou o vestido fora do Brasil, porque o vestido era a única prova que ela tinha. Esse vestido, ele não foi apresentado até o presente momento para a justiça. Mas o que me deixa sem fé é que o promotor em hora nenhuma pediu esse vestido para a vítima. Ela não era obrigada a ceder o vestido. O vestido é até irrelevante nesse caso. Mas como foi um caso de apelo social, onde tem várias postagens no Instagram relativas a esse vestido, o promotor deveria ter pedido o vestido como prova. E no vestido também poderia ter mais material genético, confirmando, apesar de que tinha material genético dele, sêmen no corpo dela e na calcinha, não adiantou muita coisa, mas o vestido, por ser um caso onde o vestido ficou eternizado, né, o promotor deveria ter pedido. E mais para completar, ainda teve uma filmagem na qual a vítima saiu da boate com o vestido limpo, mas nós que somos mulheres, as que já perderam a virgindade sabem que mulheres, quando perdem um ímã, por exemplo, eu não sangrei imediatamente, eu fiz sangrar durante a madrugada. Ou seja, tem mulheres que não sangram imediatamente. Isso não é parâmetro para falar que ela inventou esse tipo de coisa. Foi relevante para o juiz absolver o réu, foram essas coisas.
Se a gente for realmente entrar, aliás, a gente não precisa nem entrar em detalhes muito a fundo para perceber que tem várias lacunas que não foram respondidas, mostra toda a tendência de julgamento.
Eu quero que vocês entendam que ninguém disse, e nem o juiz disse, que não teve estupro. Ele foi absolvido na fase de estupro ao vulnerável, porque não se provou que ela minha vulnerabilidade. Então, eu quero que as pessoas entendam que, hora nenhuma, ninguém falou que não teve estupro. Ele foi absolvido só por estupro ao vulnerável. O juiz, o advogado dela, ainda pode apelar várias vezes. Viu? Uhum. Então, eu quero que as pessoas entendam que estão julgando a Mariana, que o juiz, hora nenhum, o juiz absolveu o réu falando que não teve estupro. Ele absolveu por estupro ao vulnerável. Sim. Então, tem mais outros tipos de estupro a qual ele podia ser enquadrado.
Tem vários outros questionamentos que poderiam ter sido feitos, tem várias outras perguntas, outras tendências, que não fosse só de culpabilizar a vítima pelo seu estupro. E é, infelizmente, a história é essa, e a gente tem que continuar debatendo caso de, não somente de estupro, mas tudo que remeta a essa cultura do estupro. Porque nós, sim, mulheres, a gente realmente está cansada. E não é só porque a gente está cansada que a gente vai parar. Então, a gente chama mais uma vez aqui os nossos queridos vira-latenhos para participar com a gente, dar opinião, conversar. Então, vocês já sabem onde encontrar a gente, vira-latenhos queridos, no Instagram, Twitter. De qualquer forma, a gente deixa tudo na descrição. E, mais uma vez, Ashira, muito, muito obrigada pela sua participação.
Vocês. Tá, pela oportunidade. Então, eu agradeço, porque vocês puderam ver o meu lado pessoal e o meu lado profissional, e eu agradeço muito por isso, pela oportunidade de poder falar com vocês e poder dar a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada a você, Ashira. Para mim, todo o tempo que a gente esteve aqui junto foi extremamente importante, e eu espero que as pessoas realmente escutem essa conversa até o final, porque cada detalhe foi extremamente importante. Vira-latenhos, vocês já sabem o que fazer. Participem, entrem nesse debate e até a próxima. Um abraço.